Pessoas, cheguei juntamente com o mini Rodrigo aqui do lado. Agora sim, pessoas. Tudo lá, pessoal? Tudo bem com vocês? Está começando mais uma live aqui do Papelóis, o aquecimento. Chegamos no nosso sextou semanal de toda semana, né? Que você acompanha aqui no nosso canal, arroba PGM Papelóis, que você acha em todas as redes sociais que você tiver afim de procurar. Né? E, claro, o melhor da semana, a gente vai falar aqui, nesse programa, hoje, dia 26 de abril de 2024, né? Muitos assuntos para tratar, as redes sociais já falei, que é o RPGM Papelóis. Você também pode procurar a gente lá nas plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e Amazon Music. Tá começando agora, então, mais um aquecimento, né? E agora eu espero que os botãozinhos não dê errado, né? Porque começou com o mini Rodrigo ali, agora volta o Rodrigo também normal. Ai, a gente precisa arrumar um jeito de fazer essas lives sem precisar depender desses módulos, pelo amor de Deus. Um dia a gente consegue, né? Um dia a gente consegue. Esse dia, já dizia Arya Stark, ainda não é hoje. Então, Rodrigo, começamos, né?
Começamos, Eric von Draxler. Salve pra você. Salve para todos os nossos queridos ouvintes. Quem se informa com o Papo Veloz se informa diferente e a gente vai mostrar como é que se faz.
Tá aí, né, Rodrigo? Vamos aqui começar a nossa atividade.
Eu acho, né, que o povo pescou por que o Eric abriu daquele jeito e por que eu falei isso, né? Hoje, sexta-feira, né? 26 de abril, dois nomes gigantes de suas áreas partiram, voltaram para casa, retornaram ao Eterno Lar. O Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, que infelizmente foi vítima de um câncer que já estava consumindo ele há muito tempo. E também o José Santa Cruz, dublador, dentre tantos outros personagens famosos, do Dino, da família Dinossauro.
Exatamente, por isso que a gente começou com... Eu podia pensar em botar alguma coisa do Magneto e tal, que era outro personagem marcante dele, mas...
O Magneto gigante também. Não, mas o Dino todo mundo conhece.
É porque o Magneto é meio xará também, né? Mas isso não é o caso. Pra quem não sabe, o nome dele é Eric Nencher, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas ninguém é obrigado a saber também, né? O que você é obrigado a saber é que tá começando mais uma edição do Papo Veloz, né? Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal que já tá aqui.
Os primeiros já estão aqui.
Os primeiros já estão, obviamente, né? Dona Jacira vem aqui sempre marcar presença, juntamente com a filha mais nova dela, ou seja, já podemos começar o programa. Estamos liberados para começar a edição de hoje, né? Deixa eu abrir, enquanto você vai botando aí os comentários ali, eu vou abrindo aqui. A minha pauta não tá muito extensa, não tá muito extensa, né? Então a gente já vai soltar aquela piadinha, né? Você quer um choquito? Então enfia o dedito na tomadita.
Fórmula E.
Vamos lá, molecada. Seis vencedores diferentes na temporada. Não vejo isso desde sei lá quando. Não me lembro agora, mas o que eu me lembro é: saiu o G3. E o G3 é um foguete.
E o G3, senhora, promete.
O G3 é um senhor foguete. Tá aqui, tô vendo aqui na página. Aqui na página da Fórmula E. Né? Tá, libera os biscoitos. Pronto, não enche minha paciência, não. Olha isso aqui, gente. Velocidade máxima de 322 por hora. É um foguete. É um bicho, é um foguete. É feio pra burro, mas é um foguete.
Cara, o importante é andar. Tem que ser eficiente.
Sim, aqui, ó. Força aqui, ó. Potência no modo ataque, 350 kW ou 470 cavalos. Primeiro monoposto da história com Ah, caramba, eu já me esqueci aqui. É powertrain, eu esqueci a tradução. Dianteiro e traseiro. Tem dois powertrains o carro, não tem mais um só.
São dois.
São dois powertrains. O powertrain frontal que adiciona 250 aos 350 traseiro, quer dizer, basicamente dobra a capacidade de regeneração do carro,
de energia. O que vai poder permitir corridas um pouco mais longas. Pouca coisa mais longa.
É. Aqui, ó. Ele consegue recuperar até 40% da energia usada com a carga produzida pelas frenagens. Os carros podem ser recarregados durante as sessões.
Sim. Dá pra carregar tranquilamente durante a sessão. É. 600 kW de energia adicional durante a corrida.
A borracha do pneu reciclável. Olha isso.
Sim, sensacional.
O pneu com borracha reciclável. A fibra de carbono reciclável também.
E o primeiro carro monoposto, Eric, que não vai ter freio hidráulico traseiro. Graças ao trem de força dianteiro e a capacidade de regeneração do carro, ele não tem freios traseiros hidráulicos.
E outra, Rodrigo, as baterias também são recicláveis.
Sim.
As baterias são recicláveis. O carro tá mais curto, com 2 centímetros. Tá 2 centímetros mais curto. 4 centímetros mais baixo. 1 centímetro mais estreito.
Você vê, é um tiquinho de nada, Eric. Mais estreito e mais curto. Se com o carro atual a gente já tem ultrapassagem a rodo...
O que a Fórmula 1 aprende, né? Quer insistir nas limusines, mas beleza. Distância entre eixos vai de 310 para 297 centímetros. O peso mínimo desce para 840, era 900 a versão anterior.
Viu, Leandro? Tá anotando tudo, né, Leandro? Boa noite para você.
Potência máxima 350 kW, 470 cavalos, o outro era 335. Regeneração máxima vai para 600 kW. Antes era 250. Recuperação de energia, como eu falei, são 40% contra 25% do G2. A velocidade máxima, como eu mencionei, antes era 280, agora vai para 320. E o powertrain duplo, ou seja, na frente, o trem de força dianteiro e traseiro. Cara,
tem tudo para atrair ainda mais atenção. E, no momento, Eric, que se discute o calendário não bater com o EC.
E outra, Rodrigo.
Porque, só para explicar pro pessoal, muita gente que trabalha na Fórmula E trabalha no WEC também. Muitos pilotos que são da Fórmula E são do WEC. Então, esse ano mesmo já teve conflito de data e os pilotos ainda estão, alguns deles, optando pelo WEC. Porque já são um campeonato de longa data. Então, a ideia da FIA é não conflitar esses dois mundos. Que são o EC e a Fórmula E. Se o campeonato da Fórmula E realmente for usar o calendário bianual, como promete ser o próximo, começar o campeonato já em novembro, então aí pode ser que dê certo, muito certo.
E, Rodrigo, notícia que eu acabei de ver agora no site da Fórmula E. Cabe mencionar, já que a gente está falando de Fórmula E.
Uhum.
A Jaguar confirmou a sua parceria com a Fórmula E até 2030. Sabe o que significa isso, Rodrigo? Eles já estão planejando a quarta geração do carro.
Sim.
A quarta geração. Rodrigo, quarta geração.
Sim, e ainda não tem data prevista para vir a quarta geração, mas vai vir. Óbvio.
Não, assim... até 2030, pelo visto, né, pela notícia.
Mas não tem ainda até uma data correta.
Não.
Ainda vai vir a terceira geração.
Tô vendo aqui, já achei. Como a gente está apresentando o Gen 3 Evo agora para as temporadas 11 e 12, antes do Gen 4 assumir para a temporada 13, ou seja, já
Leandro Fausto 13, falando que adotaram o bico de tubarão e 7-1 e ficou horroroso. Leandro, acabei de falar isso. Você chegou um pouquinho atrasado, acabei de falar. O que importa é o carro andar. O que importa é o carro já ser bem efetivo. Efetivo, seja, não, eficiente.
Isso. Já para a temporada 13, Rodrigo, temos a quarta geração da Fórmula E. Olha que legal, hein? A Fórmula E aqui. Deixa eu
Esse aqui. É um plano, Eric, enquanto você abre, isso é um plano de uma categoria que soube dar, vamos dizer assim, dar benesses para as montadoras, mas de forma controlada. Tipo assim, ó, a gente manda, mas vocês podem opinar à vontade. Tipo assim. E as montadoras estão chegando aos montes. Não duvida, Eric Von Draxler, se a Mercedes retornar em breve. Eu não vou falar da Alpine. Na verdade, o grupo Alpine era a Renault e a Nissan que está representando. E a Nissan também, pelo visto, vai longe nessa brincadeira. Mas se vir a BMW voltar de vez, se a Audi não retornar em breve, se a McLaren não vier com seu trem de força, não só equipe, mas se ela não vier com o trem de força, já tem ano que vem a vinda da Lola com a Yamaha. Olha, tem tudo a próxima temporada para ser um marco no esporte motor, Eric. E com novas datas, porque já está confirmado que a São Paulo E-Prix acontece no dia 14 de dezembro. Ainda não será uma... Oi?
Abrindo a próxima temporada.
Não, abrindo não. Vai abrir em Los Angeles. Provavelmente na última semana de novembro.
Ah, tá.
E, assim, ainda existe... Muita gente quer que venha pro Brasil e vá pro México. Tem gente que fala que é melhor Estados Unidos, México e Brasil. Mas a data da São Paulo E-Prix está confirmada. 14 de dezembro. Pra quem vai pra São Paulo pra acompanhar a Stock Car, tá uma maravilha. Eu, se eu sou da organização da Stock Car, eu já começo a pensar num jeito de fazer as duas corridas no domingo. Porque vai ser no mesmo fim de semana. Stock Car decide no dia 15. Vai ser uma divisão de público. Então, é interessante já começar a trabalhar com isso. Puta, eu já sei a data. Vai dar algum conflito? Já vamos estudar alguma alternativa. Que não seja a mudança de data. Mantém na mesma. Mas faz de um jeito que permita o povo aparecer. Acho que vai dar muito jeito.
Pausa que meu nariz começou a querer coçar nessa hora linda.
Não faz mal, coce à vontade.
A gente quer espirrar. É aquele espirro que cancela. É horrível.
Eu sei.
A Fórmula E que desembarca nas ruas do Principado de Mônaco e usa exatamente, rigorosamente, o mesmo traçado da Fórmula 1.
Idêntico, inclusive.
Na primeira... Hã?
Idêntico, inclusive. Inclusive a Chinquene do Porto, que na primeira vez que eles usaram o traçado completo, a Chinquene do Porto era diferente. Agora não, eles usam igual. Numa clara provocação à Fórmula 1, mas que dá resultado. Antes, é só uma provocação. Não. Dá resultado e tem ultrapassagem para um caramba. Viu, Fórmula 1?
É, mas os caras não aprendem, né? Ninguém quer aprender, então dana-se. Não tenho paciência com essas coisas também, não.
Eu acho... a gente não quer reabastecer os carros. Ué, é a única categoria mundial que não abastece os carros.
A Fórmula 1?
É.
Ah, cara...
O WEC abastece, o Mundial de Turismo abastece. Fórmula E não precisa abastecer por enquanto, ok?
O WEC abastece porque... Não tem como você botar... Não existe ainda.
Eu sei, né? Eu sei, mas abastece. Aí não são internacionais, mas... NASCAR abastece, IndyCar abastece... O que mais? Só a Fórmula 1 que não quer lidar com isso.
Tentaram desistir e vai de novo, enfim. A mesma pista que são... isso, Eric, fecha a aba, Eric. Parabéns, seu Mula. Que são os mesmos 3.337 metros do traçado da Fórmula 1. Né?
Intactos, perfeitos e... Aquele plano que eles tinham, por enquanto, de reformar toda a chinquene do porto. Chinquene do porto, não, a área do porto. Por enquanto, nada.
E não vai sair pelo visto, né? Antigamente, na primeira edição, ele entrava na São Devoto, descia pela Avenida John Kennedy, que é uma rua que passa ali por trás do... Entre
vendo de cima, é a subida da Ostend e a reta que tem no porto. Tem uma avenida ali, que era essa avenida John Kennedy.
E aí
voltava pela chinquene do porto. Era só isso que fazia.
Porque na época ainda não tinham... os carros não tinham habilidade de chegar e fazer uma... Usar uma pista mais longa, né? Mas agora eles conseguem, né? Agora estão conseguindo. E vai ficar engraçado isso.
Vai ficar bem interessante.
O campeonato neste momento tem Pascal Wehrlein e Jake Dennis com 89 pontos. Wehrlein tem uma vitória a mais.
É Oliver o único Holland com duas vitórias no ano.
Oliver Holland com 80 pontos, Nick Cassidy com 76, Maximilian Ginter com 63, Sérgio Sete Câmara aparece com 11 pontos na 18ª posição e o Lucas de Graça aparece em 20º com um ponto apenas marcado. Para desespero de Leandro Fausto, a Jaguar lidera o campeonato de equipes com 128 pontos, Andretti com 112, Porsche com 109, Nissan com 100 e Penske com 75. É uma corrida apenas, tá? A última corrida única, né, do ano. As próximas etapas, Berlim, Shanghai, Portland e Londres, são etapas duplas. Isso é isso que a gente cabe mencionar.
Exato. Eu tinha que falar da Fórmula E. Nossa, me fugiu o que eu ia falar. Não, é isso mesmo. Gen 3, etapa brasileira. É isso. Esperar. Ah, não tem resultado, Rodrigo? Não, todas as atividades vão ser no mesmo dia. Inclusive, para quem tiver acordado 2 da manhã, pode acompanhar o primeiro treino livre. Primeiro não, único. Não, único
amanhã.
Não. É o primeiro. Vai ter, acho que, 2... Depois a gente vai confirmar os horários, mas tem treino livre 2 da manhã, acho que tem 4 da manhã. Aí depois às 6 é a classificação e às 10 é a corrida. Quase isso, é alguma coisa parecida com isso. Mas todos os treinos livres no site da... No canal no YouTube da Fórmula E. E...
São dois treinos livres, Rodrigo.
É isso mesmo.
2:30, 2:30, 4. São dois, o primeiro treino livre às 2:30, o segundo às 4. A classificação 20:40 e a corrida 10 horas. Eles botam 10:03.
É porque eles contam... acho que o horário oficial eles contam a partir do momento que eles levantam a placa dos 3 minutos, que é uma deixa... Bom, tipo assim, a última deixa para todas as emissoras do mundo.
Entendi.
A Stock Car tem esse esquema também.
Era tipo aquele 9:10 da Fórmula 1 um tempo atrás.
É, né? Exatamente.
E aí o pessoal entrava às 9 e a Globo sacava o dano-se, porque eles não cortavam o tempo do Globo Rural por causa disso.
Não mesmo, entrava às 9. Pois o povo não sabe por que a Fórmula 1 tá na Band, mas tudo bem. Enfim, vamos pra próxima, né, Eric?
Por mim não tava em nenhuma TV aberta, cara, porque, enfim.
Não seja maldoso, tem gente que só tem TV aberta. Cara, isso, derruba a garrafa mesmo.
É de prático. É de prático, apenas caiu. Vamos lá, então. Vamos ver aqui o nosso próximo assunto. Também tem a ver com o monoposto, mas é do lado de cá do Atlântico.
Fórmula Indy.
que já começa, Rodrigo Vilela, com uma senhora reviravolta. E assim, quando eu soube dessa história, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: você imagina, o pessoal fica tanto falando da Fia Bu, da Fia Hari, quando tinha essa época. Você imagina, vamos supor, tá, beleza, vamos pegar essas épocas assim do áudio. Você imagina que a Fia descobre alguma irregularidade no carro do Max e na primeira corrida, e aí eles desclassificam ele, né, da primeira corrida. A equipe toda, a Red Bull, no caso. Imaginou, meio bizarro isso, né? Pois é, aconteceu na Fórmula Indy. Dois carros da equipe Penske, que nunca é demais lembrar, é a equipe, dono da categoria, foram... aliás, os três carros se ferraram nessa brincadeira. Dois foram, foram desclassificados por conta de irregularidade no posto de peça. Troço muito bugado, muito bugado.
E o Power tomou uma punição de perda de pontos e a equipe ainda levou uma multa. O que que acontece, Eric? Muita gente também apontando o dedo para a própria irregularidade do sistema, que permite você acionar duas vezes seguidas o push e o pass. Você tem que ter um intervalo. E... assim... eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Longe disso. Mas merece todo o respeito o Joseph Newgarden ter vindo, dado a cara a tapa na coletiva que teve hoje em Barber, pra dizer que, ó, podem me acusar de qualquer coisa, mas mentiroso eu não sou. Porque a acusação que pairou sobre ele, Eric, é de que ele teria apertado as duas vezes de propósito para ganhar vantagem durante a prova, entendeu?
Ah, cara,
enfim. Aí sabe o que aconteceu hoje? Ele fez o melhor tempo no treino livre já.
O nome disso é sangue nos olhos.
Não, esse tá com sangue nos olhos. Eric, ele vai vir pro título. Assim, a forma com que ele se demonstrou mostra que ele não tava fingindo. Foi o que eu falei, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Mas ele me pareceu, vendo o vídeo, muito verdadeiro em dizer: eu não sou mentiroso. Tipo assim, porque tá muita gente. Ah, ele apertou duas vezes de propósito e aí depois mentiu dizendo que, ah, não, eu não apertei, o sistema disparou sozinho, sabe aquelas coisas todas? Muita gente estava dizendo isso, inclusive, que o sistema ele pode. Foi uma mudança no sistema do push to pass que permite que ele seja ativado duas vezes seguidas. E que ele pode ter dado um migué de tentado, ah, não vai dar certo mesmo, e puf, deu. E aí, putz, desclassificou.
Ou bugou, não sei.
Mas sobrou pra Penske, né? Sobrou pra equipe Penske. Isso é esporte ou motor. Esporte ou motor, quando acontece alguma coisa, o piloto acaba levando o pato e a equipe junto. Mas...
o pato que herdou a vitória, né?
Oi?
Já que você falou no pato, o pato herdou a vitória, né?
Ele herdou a vitória. Herda a vitória. Mas, ó... deixa eu ver os resultados dos treinos livres. A Penske vai... a Penske é a favorita, por enquanto, Eric. Joseph Newgarden fez o melhor tempo no treino livre. O Pato Ward foi o segundo. E o Will Power foi o terceiro colocado. O McLaughlin foi nono. Ou seja, Penske andando com os três carros entre os 10 primeiros. O estreante da vez no carro 51 da Dale Coyne, Luca Giotto. Vindo da... mais um... com histórico de Fórmula 3 e Fórmula 2 que se cansa de esperar a Fórmula 1 e se manda pra Indy.
Pois é.
Se bem que o Luca Giotto já é meio veterano, né? Daqui a pouco ele já tá... enfim. Destaque positivo, Christian Lundgaard, quinta colocação, ele já é uma realidade. A surpresa geral, Graham Rahal em sétimo, ok, é só um treino livre, mas... Enfim, e Théo Pourchaire correndo de novo na McLaren. Eric, o Malucas não volta tão cedo. E essa lesão do Malucas é mais grave do que parece.
Vai dar ruim, né, cara? O problema é aquela, cara. Os caras têm que ter... O piloto tem que ter essa noção, cara, de...
Marques 2 na missão?
É, não digo.
Não, ele volta isso, rápido. Acho... Ele volta rápido. Ele volta rápido. 2 anos.
É. Aí fica difícil, né, campeão? Aí vai ficar difícil.
Bem difícil, viu, Matheus Duarte? Érica, a classificação do campeonato mudou, né? Tem ela aí?
Tá aqui, ó. Nessa brincadeira toda, com o resultado alterado, nós temos o Scott Dixon com 79 pontos. Colton Herta vem com 77. Alex falou 67. Pato Ward vem com 64. Will Power vem com 59. Já com os 10 pontos descontados da etapa de São Pittsburgh. Blá, 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 blá. Pete Paul segue na 19ª posição com 23 pontos. E por enquanto é isso. É, o Institute Barber no Alabama são... Cadê? São 3.830 metros. Ele bota 3.83 pontos. Eu não sei exatamente quanto é esse depois do 3, desse 3 aqui. Recorde da volta. É do Pato, por acaso? 1.06, 1 minuto 6 segundos, 8.182. Que ele marcou em 2021. A pista que é conhecida por ter um araquilídeo gigante ali na...
Um araquilídeo. Ali no meio da... É. Um sim, é uma aranha, tá, pessoal? Tem.
E tem um... Eu não sei... Eu tava vendo aqui umas outras fotos aqui do Barber. Eu não tenho certeza se é Reino Unido, mas tinha um luto de inseto gigante ali puxando uma garrafa frente para quase uma pessoa ali. Eu não sei se de fato é dali de Barber ou não, mas tem aranha ali. Tem um aracnídeo ali.
O aracnídeo é clássico.
Que tá ali perto da curva 5, se eu não estou enganado.
Isso mesmo.
Entre as curvas 5, naquele bloquinho entre as curvas 5 e 11, no caso, né? Que é aquele espacinho que fica ali do lado de fora da curva 5. Aí vai passar perto da curva 11. Caraca, a denominação das curvas de Barber é triste. A 5 tem 5A e 5B, é a mesma curva. A 7 tem 7A e 7B, que é uma chiquinha que vai e volta. A 8 tem a 8A, que é a continuação de uma curva, é tipo uma parabólica. Ah, tem a 5C também. 5C, pra que é 5C, né?
Pra ferrar com a vida dos locutores.
É. 14, 14A. É a mesma curva. Meu Deus.
Coisas de Yankees.
Ah. Americanos. Aí não poder falar americano, estadunidense. Amigo, olha só. Não torne minha paciência com relação ao nome daquele país, que eu quero agora. Tá? Se a Austrália pode ficar num continente que se chama Austrália, pode existir muito bem um país chamado América. O nome do país dos Estados Unidos da América, então, é América. Ah, porque tem Estados Unidos mexicanos também, então é do México. Não torra a paciência, não. Ah, estadunidense, taca-taca assim. Povo chato do caramba. A etapa da Índia, a gente já fala o horário. É domingo agora. É domingo agora para passar na cultura, com a narração do lendário Jefferson Kerner. Como sei, né?
Sim. Eric,
mais alguma coisa que a gente... Oi? Não. Mais alguma coisa da Índia?
Acho que da Índia mais nada. A Índia, a polêmica era essa. A bendita polêmica dos push-to-pass.
Não, eu... Assim... Ah, se colar, colou. Que bizarro, velho. É trágico isso.
Trágico.
Outra referência.
Ela só em referência, o... Minha irmã vai gostar de saber dessa. O Zé Santa Cruz, que se foi hoje, ele dublou o dono do jornal do Homem-Aranha.
O J.J. Jameson? Eu não lembrava dele ser o JJ, mas enfim. Vamos. Por que eu tô com a página da Fórmula E aberta, cara? Fecha essa bagaça. Estraga os Unidos.
Boa, Matheus.
Ai, cara. É. Agora você tira duas rodas dessa brincadeira aí e vamos pro próximo assunto.
É, e era o ápice. Era referência para qualquer carro, era a Fórmula 1. Hoje em dia nem isso é. O E que faz aquilo, dá de 10 a 0 no espetáculo, custando 100 vezes menos. É, depende. Nossa. 100 vezes menos não, Leandro, que eles gastam uma fortuna para correr em Le Mans, tá?
É.
Minha irmã, o Zé, é. É que o dono do jornal é a cara de um colega nosso. Lixo, ai, super ai. Lixo. Sensacional. Vamos tirar duas rodas agora, Eric?
Tira duas rodas.
MotoGP.
Com a primeira das 39 etapas da MotoGP na Espanha. É sério, não desce. Não desce. Não desce.
Pelo menos tem corrida boa.
É, não, pois é, é porque assim, eu tava até conversando com um amigo meu lá da Espanha, assim, a moto na Espanha é quase uma religião, nem precisa estar explicando isso. Você tem corrida em Jerez da Fronteira, que é essa agora nesse final de semana, você tem corrida na Catalunha, você tem etapa da Espanha, etapa da Catalunha, etapa de Aragão e etapa da Comunidade Valenciana.
Ou seja, muita coisa.
Pois é.
É... Pagado, mas enfim. Bom, vamos pro principal. Primeiro notícia, né, Eric?
Só pra ter grado.
O Karl Crutchlow, se tudo der certo, ele vai correr 3 provas com o...
Wildcard.
Ele vai correr 3 provas com o Wildcard. Incrivelmente... San Marino aparece aqui como sujeito à confirmação ainda. Eu não sei se é o sujeito a ele participar ou se a pista tá... Postagem oficial da Yamaha.
Não, porque no caso a etapa de San Marino tá confirmada.
É, então deve ser a participação dele que ainda tá dependendo. Subject to final IRTA confirmation. É assim que tá na postagem oficial da própria Yamaha, da própria equipe Monster Energy Yamaha MotoGP. Karl Crutchlow vai participar dos GPs da Itália, Grã-Bretanha e San Marino. Grã-Bretanha e San Marino com um asterisco.
Uhum.
Vai sofrer um pouquinho. Ah.
É, nessa etapa agora vai ter o Dani Pedrosa vai ter o Dani Pedrosa na KTM. Com uma terceira moto da Red Bull.
Sim. Stefan Bradl na Honda. Lorenzo Salvadori na Aprilia. Não preciso nem dizer que o Bradl e o Salvadori ficaram lá atrás e o Pedrosa já meteu um 14º tempo no na PR, né? Treino livre 1. Alex Marques, Mark Marques, Maverick Vinales, Alex Espargaró, Franco Morbidelli, os 5 primeiros. O PR já tem Francesco Banaia, Maverick Vinales, Mark Marques, Marco Bezek e Jorge Martin. Eric, já temos definido quem vai pro Q2, né?
Q1, Q2, é, eu confundo. Que seriam...
Vou ter que procurar.
Quem joga porque dois?
Segura um pouquinho que eu vou procurar.
Enquanto você procura aqui, nós temos aqui a pista com 4.420. Quantos metros, Eric Von Draxler? Você precisa ter fechado essa bosta dessa página. Obrigado. 4.428 metros. Não,
Eric,
não, mentira, 4.420.
Eric, deixa eu voltar. 400... Rapidinho, deixa eu só voltar rapidinho na Indy pra falar uma coisa. Sabe o que eu achei notícia agora?
Hã?
O Colton Herta tá chamando o New Garden de mentiroso. Isso vai longe!
Colton Colton reta tá começando a dar ranço já, cara.
Isso vai longe. Ele tá...
O Colton reta já tá naquela fase de começando a me dar ranço. A hora que o ranço bater de vez, não tem volta.
É, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá os pilotos, Eric. Francesco Bagnaia. Óbvio. Francesco Bagnaia, Maverick Vinales, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Espargaró, Enea Bastianini, Fábio Di Gianantonio e Alex Marquez. De novo, a única KTM que avança para o Q2 é a do Acosta. Era, eu falava que o George Miller era o piloto do WTCC.
Nossa, me desesperou agora.
É. O. Ah, é só eu mesmo, viu? O Jack Miller tinha que começar a se preocupar dentro da KTM. Cara, acho que o Brad Binder vai ter que começar a se preocupar dentro da KTM.
Cara, vai ser engraçado. Não. Lembrando que lembrando que o Acosta ele tá na gás ainda, tá? É só uma satélite. A hora que a KTM cismar de meter ele na principal, amigo. Não vão pensar duas vezes.
Exatamente.
Potencial para isso ele tem. Ele tá mostrando cada vez mais que não é pouco. A gente não tá. Tipo assim, não é. Não é um. Tá se mostrando que não é um qualquer. Fora que estamos falando do atual campeão da Moto 2, né? Isso a gente não pode esquecer. Estamos falando. Que foi? Que cara é essa, Rodrigo? Que cara é essa?
Ah, não, tava. Vou pegar um negócio no chão, caiu aqui.
Ah, parabéns. E amanhã já. Ó, e amanhã já tem a. Ó, daqui a 6 horas já começa o P2, né? Começa o P2 da Moto 3, né, no caso.
Isso.
Daqui a 6 horas já começa a atividade lá da Moto 3.
Vale passar o P1 das outras categorias, então, também. A Moto 2 teve o Joe Roberts fazendo o melhor tempo. Fermin Aldeger foi o segundo. Fermin Aldeger, lembrando sempre que vai subir para MotoGP ano que vem. O contrato já está assinado. E Sérgio Garcia foi o terceiro colocado. Marcos Ramírez, o quarto. E a Elgura na quinta colocação. O Diogo Moreira ficou em 17º nesse primeiro treino livre da Moto 2. A Moto 3 também já teve o seu primeiro treino livre. Teve, de novo, Davi Alonso. Pode preparar o hino colombiano, porque ele vai tocar de novo pelo andar da carruagem. Davi Alonso fez o melhor tempo. Foi um senhor tempo. 1:43.710. O segundo colocado, que é o Jakob Holstone, ficou na segunda posição. Colin Vayer, terceiro. Daniel Olgado, em quarto. E o Davi Almansa, em quinto. São os cinco primeiros colocados da Moto 3. Amanhã, todas as atividades de pista. Lembrando que esse ano, diferente de todos os outros anos anteriores, não tem Moto E em Jerez, Eric.
Outra coisa também que eu quero mencionar, Rodrigo, a classificação do campeonato da MotoGP, que o Martin já tá metendo um telescópio, né, na frente do Bastianini. Tá 80 a 59. 80 pontos pro Jorge Martin, 59 pro Bastianini, Maverick Vinales com 56, Pedro Acosta com 54, Francesco Bagnaia com 50 pontos. 50 pontos. O Bagnaia já tá mais de uma corrida atrás do Martin. É uma corrida, não é mais um final de semana, porque o final de semana ainda tem a sprint, né? Moto 2, cabe mencionar. Sérgio Garcia com 51, Joe Roberts com 49, Alonso Lopes com 38, os mesmos 38 pontos que tem o Aaron Canet. A Yogura vem com 33 pontos na quinta posição. A Moto 3 tem liderança do Daniel Olgado com 65, Davi Alonso com 63, e aí vem um abismo, e aí aparece o Joel Kelson na terceira posição com 28 pontos, Ivan Ortolá com 23 e Tatsuki Suzuki com 22 pontos. Essa é a classificação da Moto 3. Segunda-feira a gente vai aqui destrinchar o que aconteceu nesse final de semana sensacional em Jerez da Fronteira.
Promete.
Vamos pro próximo assunto. É, rapaz, eu posso tocar a VTP, tocar, muito obrigado. Primeiro trimestre está na... Vamos lá então, cara, a milha monstro, uma das minhas filhas favoritas da NASCAR.
Sim, Barber tem o aracnídeo, em Dover tem o monstro de pedra.
É, eu sempre falo isso, eu acho sensacional o troféu do... O troféu de Dover, que é o tal do monstro império, que tem uma que é uma réplica da estátua que fica na entrada do autódromo. O monstro de império do autódromo é gigantesca. E na mão dele tem um carro, tamanho real. Né? Tem um carro, tamanho real da NASCAR. O carro, o troféu é sempre uma réplica do carro que ganha a corrida de fato, com a mesma pintura. Aí vocês pensam, nossa, como é que os caras conseguem antecipar? Essas pinturas já são antecipadas há anos. Há muito tempo. Por quê? Porque até aparece vendida na... Caraca, eu esqueci o nome o nome da fabricante. Acho que é a Lionel, que se não me engano. A Lionel já tá com essas pinturas já marcadas há 315 mil anos, né?
Sim. Uma doideira total. Eric!
Oi.
Essa lembrando que a Route 400, né? Que já, de questão de patrocínios da Route há algum tempo... A última vez que a prova foi... Que a prova não foi disputada no seu total de 400 milhas foi em 2020, por causa da pandemia. Elas foram mudadas para outra data.
Uhum.
E por outras razões acabou sendo encurtada para 400 quilômetros. Então foram 311 voltas. Nos últimos 3 anos, a prova terminou nas suas 400 voltas. Tranquilamente. E... O último vencedor foi Martin Truex Jr. Só que a corrida do ano passado foi dia 1º de maio. Então já tinha começado o outro semestre, né?
Uhum.
Nos últimos 5 anos, ou Joe Gibbs ou Hendrick ganharam. E nos últimos 10 anos, a gente só tem uma vitória da Stuart Haas, em 2018, com Kevin Harvick. Vamos lá, vamos ver se tu adivinha agora. Vamos começar, vai. Maiores vencedores. O primeiro deles.
Ah, cara, eu sei o seguinte, será que ele vai correr agora nesse final de semana com o carro de T4?
Provavelmente. Não sei, vou ter que procurar.
Não, ele vai correr. Não, ele vai correr com o carro de T4.
Não, ele vai estar no grid. A gente tem que ver se ele vai correr.
Ah, tá.
Entendeu, né? Sim, Jimmy Johnson. Sim. É o...
Ele não tá no chart, né? É bem lembrado.
Ele é o maior vencedor em Dover. Tem 6 vitórias. Não existe nenhum piloto que tenha ganho 3 anos seguidos. A gente só tem... O Jimmy Johnson com uma dobradinha, 14-15. E o segundo colocado da lista, que é o Bob Allison, que tem 5 vitórias e tem 2 dobradinhas. 71-72 e depois 82-83. Por equipes, é covardia. A Hendrick tem 12 vitórias, a Joe Gibbs tem 8. É muita coisa. Mas você sabia que por equipes, nenhuma delas... Também ganhou 3 seguidas, Eric?
Ah, lá vem.
A única equipe que ganhou 3 corridas seguidas foi a Roush.
Nossa!
4, 5 e 6. 4, 5. É a continuação, né? Da Roush, Fenway.
Você tá considerando só a corrida
de 400.
Abril barra Maio? Né?
Sim, só essa. Porque a outra não existe mais. A outra foi modificada. E 2004, Mark Martin. 2005, Greg Biffle. E 2006, Matt Kenseth. Os três pilotos da Roush que venceram em 3 anos seguidos. É a única equipe que tem 3 vitórias seguidas. Você vê. Motores também nem é covardia. Chevrolet 22, Ford 14, Toyota 6. Das que ainda estão em atividade, Eric, neste oval que tem uma milha. 1,03 milhas. Curvas com inclinação de 24 graus e retas com inclinação de 9 graus.
Eu acho bacana em Dover que a curva, ela dá uma fundada antes de entrar.
Sim. É, recorde da pista. Não?
Não.
19,622 segundos. 19 segundos, 622 milésimos. Média de velocidade 295,2 km por hora, marcado em 1998 por Greg Ray da Indy Racing League. Sim, tivemos duas corridas pela antiga IRL. É, a primeira delas vencida em 98 por Scott Sharp, pela equipe Kelley. E em 99 por Greg Ray, que corria na equipe Menar. E a gente ainda tem uma corrida pela USAC, Eric, em 69, vencida por Art Polar. Essa eu não ia adivinhar nunca.
Não. Lembrando que é só a Cup e a
Xfinity, isso. Truck vai descansar um pouquinho.
Pois é. Dá uma. E como sempre, né?
Deixa eu falar o recorde. Enquanto a gente tá abrindo a página, eu quero pegar o recorde da pista. O recorde em qualifying, né? Que é o que interessa. É a volta mais rápida, geralmente, é no qualifying. E o recorde é do Denny Hamlin, com 21,5. Média de velocidade 268 por hora. O recorde em prova é do Chase Elliott em 2019, 22,2. Tá, né? Chase Elliott, aliás, que é o vencedor mais novo da prova de Dover, com 22 anos, 10 meses e 8 dias, ele venceu em Dover. E o vencedor mais velho, Harry Gant, 52 anos, 4 meses e 21 dias, Eric.
Vamos lá, você tá, já viu? Eu gosto. Chegou o Gabriel que eu te mandei lá?
Pinturas!
O Spotter Guide. Aliás, Rodrigo, outra coisa também que eu acabei de ver aqui no site da NASCAR, cabe mencionar rapidamente a terceira geração da Wood Brother. A terceira geração da Wood Brothers assumindo a equipe
sim.
A Wood Brothers, que é a equipe mais antiga da
NASCAR.
Da NASCAR.
Pintura do Kyle Busch tem um patrocínio da Fico. Diga ao povo que merda. Eu fico. Tudo.
Não, o Danny Hamlin tá naquela fase, tipo assim, parece. Tá parecendo muito fim de carreira, cara. O cara bota uma propaganda que, tipo assim, meio. Aquelas propagandas que parece que foi jogada ali na hora, saca? Da Maeve Styer.
Ah, achei legalzinho.
Não, a pintura tá boa, mas.
É que foi assimétrico pra caramba, né?
Não, e fora que é o seguinte, né, cara? Não, e assim.
Se der grana.
Pagando bem que mal tem, né?
Exatamente. Né? Lembra da Jordan de 95, que era um remendo só?
É.
Mendiga.
O carro 23. Você falou de Jordan pra carro 23 com uma pintura parecida, né? Só que no caso é cinza, não é amarela. Aquele tubarãozinho tá ali também.
O tubarãozinho, tá. Clássico.
Ó, finalmente. Eu acho que o pessoal da NASCAR tá me ouvindo, cara, porque eles tomaram vergonha na cara e o carro 43 vai correr com a marca da FTP. Azul e vermelho. Por favor, mantenham.
Michael McDowell. Cara, daí depende de se a STP vai bancar o carro até o fim do ano, né?
Ué.
Michael McDowell, enfim, com um carro que não seja amarelo.
É.
Nossa. O do John Hunter Nemechek, esse sim, parece um folheto, né?
Cara.
Nossa.
Assim... Não, e outra coisa, pra quem não sabe, gente, a NASCAR tinha um esquema de anúncio nos carros, ali do lado da porta, do lado da roda, no caso, né? Do lado do número, entre o número e ali perto da roda frente. Que eles chamavam eram as contingências, que eram tipo assim, as patrocinadoras gerais da NASCAR, que todo carro tinha adesivo do lado ali perto da roda. Hoje não existem mais essas contingências, mas o John Hunter Nemechek resolveu desenterrar essa época, né, pelo visto.
Nossa, ficou bizarro. Cara, a pintura do 48 não me atrai de jeito nenhum. A pintura do 51 do Justin Haley com Walmart, classe A, sempre. A 84, pintura do Jimmy Johnson. Vamos ver se ele corre, né?
Ele vai correr, Ele vai entrar.
Exatamente. Vamos ver as pinturas dos carros da Xfinity. Se tem alguma coisa que chame muito a atenção. O carro do Allgaier, diferentão de sempre. Mas bonito. O clássico carro da Menards, do Brandon Jones. Vamos lá. Josh Williams, da Hayley Dinger, a mesma coisa de sempre. Eddie Allmendinger, ok. Eu acho que nessa não vai ter. Não teremos o Shane Van Gisbergen nessa.
Não.
Não. Não teremos. Ah, teremos sim. Carro 97 dessa vez. É que ele tá correndo tanto no 97 quanto no 16. E ele tá fazendo essa alternância. Hoje ele vai no. Esse fim de semana ele vai no. No carro 97. As pinturas sempre lindas.
O negócio que eu tava falando aqui, você tinha o... Falando da Wood Brothers. Você tinha a equipe 1950 com os irmãos Ray Lee, Clay, Delano, Glenn e Leonard Wood. Que são os irmãos Wood, né?
Sim.
É Wood Brothers, né? E hoje... A equipe ela é operada pelos netos do Glenn. Os netos dele. O Len, o Ed. Len, Ed, Kim Hall, John Woods, John, Jordan Hicks e Kevin Wood.
Ou seja, agora passa pra terceira geração. Vamos ver se volta a andar bem. Se bem que a culpa não é da equipe se o piloto só roda, né, Harrison Button? Carlos Fonseca chegou por aqui. Assim tá bom demais, Papo Veloz. É mais uma homenagem ao. Ah, o Anderson Leonardo. Perdi o horário da live, mas eu tenho que pegar o final. Depois você volta e vê os outros.
É o fuso horário de Niterói, né? Deve ser.
É. Fuso horário de São Gonçalo. A pintura do 51 sempre é uma boa ideia. Ah, se é aqui no Brasil. Eric agora voltou. O Eric tinha travado.
Uhum.
Mexendo de emboscada, assim. Cana Caiana, Carlos Cachaça. Meu Deus, não me lembra daquele samba chato da Imperatriz, pelo amor de Deus. Vamos pra agenda, Eric?
Bora pra agenda. Deixa eu abrir a agenda aqui. Você que tá aí curtindo a sexta-feira, vai dormir, tá? Hoje não tem nada, tá? Hoje não tem nada. Só tem a sua caminha pra você fazer naninha. E acordar às 4h55 da manhã. Se você for psicopata o suficiente para acordar às 5 horas da manhã para ver a classificação do DTM em Oschersleben, ok, esteja à vontade. 5h40 a classificação da Fórmula E pela Band Sport, 6h15 a classificação da MotoGP. A MotoGP? É isso mesmo, pessoas? A MotoGP classifica primeiro? Ah, tá, porque tem acidente, né? Burro.
Sim.
Classificação da MotoGP em 6h15 da manhã, ficando de transmissão pela SPN4, né? Lembrando, mais uma vez, eu vou falar isso quantas vezes eu lembrar. A ESPN já está em 6 canais aqui no Brasil. Se fizer mais 2, a D8 vira uma realidade. A D8 vira uma realidade, né, Matheus Pinheiro? 7h50, classificação da Moto 3, 8h30 da manhã, primeira corrida da DTM, transmissão pela Star Plus. 15 para as 9 da manhã, classificação da Moto 2, 9 da manhã, Porsche Cup Brasil e Interlagos. Até a classificação com o streaming no site oficial. 10 da manhã, corrida sprint da MotoGP. 10 da manhã, também a etapa da Fórmula E de Mônaco, transmitida pela Band Esporte. Esperamos que sim, né? Quando chegar o futebol na hora, aí eles botam o pedaço de futebol. Meio-dia e 20, a classificação da Cup em Dover. 2h30 da tarde, a corrida da Xfinity. Com transmissão onde você quiser. Você pode ver no YouTube. Eu tô vendo tudo no YouTube agora, no dia. Tem uma foto, Rodrigo. Eu vou te mandar essa foto aqui, Rodrigo, enquanto eu tô falando. Eu tava passando na hora. Eu não tô zoando, gente. Eu não tô zoando. Cadê aqui? Zap. Eu tava vendo aqui a subindo da janela com a foto aqui com fone de ouvido aqui e tava passando na TV ao mesmo tempo. Achei. Eu vou compartilhar essa foto aqui com você agora, Rodrigo Brilhar. A menina tava vendo ao mesmo tempo o jogo do Flamengo e a NASCAR em Talladega. Onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Assim, a Xfinity 2h30 da tarde. 3h30 da tarde, a primeira corrida da Porsche Cup, transmitida pela Band e pela Sport TV. Mesmo horário praticamente, 3h30, a classificação da Indy Next. E 4h30, a classificação da Indy, transmissão da ESPN4. Domingo, 4h55, a segunda classificação DTM. 6 da manhã, 7h15 e 9 da manhã. Moto 3, 2 e Moto GP em Jerez da Fronteira, tudo pela ESPN4. 8h30 da manhã, a segunda corrida do DTM na Star Plus. Meio-dia, a corrida da Indy Next. Meio-dia e meia, a Porsche Cup Brasil, segunda corrida da Porsche Cup Brasil, Band Sport TV. 2h30 da tarde, a etapa da Indy, transmitida pela TV Cultura e pela ESPN4. E fechando, em teoria, o final de semana, às 15h, a etapa de Dover da NASCAR Cup Series. Por que fechando o fim de semana em teoria? Porque na segunda, às 5 da manhã, já tem um treino coletivo da MotoGP.
Olha que legal. É, tem treino coletivo. Já é o primeiro dos treinos coletivos que a...
Tu vê a foto que eu te mandei, Rodrigo, é uma tristeza.
Eu vi.
É uma tristeza. Por quê? Tem duas garrafas de coca jogadas ali e tem uma garrafa de jurupinga.
Jurupinga?
Na minha mesa. Não, a jurupinga é uma mentira, sabe disso, né?
Eu sei. Você já me falou da jurupinga.
Porque, falei, né? Não é pinga. Jurupinga, pra quem não sabe, gente, é vinho branco, suave. É vinho branco essa bosta. Não te juro a loma, te juro pinga.
Exatamente.
Vamos lá. Segunda-feira a gente volta, né, Rodrigo?
Voltamos.
Segunda-feira a gente volta.
Falar de bastante corrida. Corrida boa. É. Estamos nos preparando para o mês de maio.
Para o mês de maio.
O mês de maio, é. Aliás, os meses de maio e junho. Mês de maio, aliás, que carrega, acho que, de principal questão, se alguém vai completar o Double Dutch.
No caso, só tem o Kyle Larson competindo para isso, né?
Não, eu digo, se teremos alguém completando, porque só tivemos um na história, que é o Tony Stewart. O último que tentou foi o Kyle Busch. O Kurt Busch, perdão.
É o Kurt.
Foi o último que tentou, agora é a vez de Kyle Larson. E aguardemos. Segunda, a gente tá de volta, Eric.
1.100 milhas, fora o traslado, né? Fora o traslado. Só pra constar, gente, essa vale até a pena. Vale até a pena dar uma verificada. Dar uma verificada, porque são. Geralmente o cara vai de helicóptero pra lá, tá? Larga a engine e vai de helicóptero. São. Olha a logística bizarra que é isso aqui, ó. Isso aqui foi 2001, Tony Stewart fazendo. Ele pega o helicóptero. Ele pega o helicóptero e depois pega um jatinho. Ele acaba a Indy. Ele acaba a Indy 2:30 da tarde. Ele acaba 2:30 da tarde e chega. E chega no autódromo em Charlotte 3 horas depois.
Ainda bem que pelo menos nesse caso a Indy e a NASCAR eles fazem horários que permitam ao pessoal tentar o desafio do Double Dutch. Pelo menos isso.
Ah, pois é.
Mas isso é só pro fim de maio, tá, pessoal? Que a gente vai descobrir se o Laço vai conseguir ou não.
Pois é, mas é bizarro. Chega, né?
Chega.
Então, pessoas, segunda-feira a gente volta aqui com esse programa sensacional. Assim que o pessoal apertar o botão de desligar aqui, porque já tá na hora, né? São 10 da noite, não tá tão. Não demorou muito, não, até que a live andou, né? Até que foi possível falar um bom bocadinho de coisa. E é isso, molecada. Acompanha a gente nas nossas redes sociais, @PGMPapoVeloz. Nas redes sociais hoje que você tá feito de procurar, que eu tô feliz de ficar falando de todas elas, porque é Facebook, Instagram, etc, etc. Todas as plataformas, todas as redes sociais. E nas plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast e Amazon Música, tudo ali, tá bom? Tá tudo ali. Agora vocês façam a grande gentileza de ir curtir sua sexta-feira e me deixem em paz. Até segunda. Fumam!